Sejam muito bem-vindos! Estamos começando pontualmente e oficialmente a nossa live Bootstrap Week. Se você está acompanhando essas lives, antes de chamar o João, que já está na casa, hein? Não é que nem o Alfredo, não. O Alfredo ficou enrolando, o Alfredo chegou atrasado, eu tive que ficar fazendo um mise-en-scène aqui. João Pedro is in the house.
Hello, my brother!
Olha ele aí, o Bruto! Como é que você tá, irmão? Tudo bem?
Tô ótimo, e você?
Peraí. Cara, tudo ótimo por aqui. Acerta aí. Quantos... Olha o Win, caramba, até o Win tá aqui indo, mandando abraço. Que maneiro.
Peraí. Não seguro. Tô arrumando aqui.
Estamos segurando. Vai na sua. Mas e como eu tava falando pra galera, e o pessoal tá entrando, pra quem não me conhece, eu sequestrei o João aqui pra essa live. Então, fiz um pedido de amigo de longa data. E falei, João, estou fazendo uma semana em que eu estou entregando um conteúdo para ajudar antes do investimento. Porque eu sou investidor anjo, já investi em 28 startups, já tive 4 exits, não vou ficar falando de mim. Se você quiser saber mais, vai lá no Google. Mas o que eu propus nessa live é o seguinte: vamos, em vez de falar para esse cara captar investimento e jogar o meu jogo, vamos ensinar ele a fazer isso sem capital. Então, a série de lives, João, que eu tenho feito aqui, ontem foi com o Murilo Gann, tem caminhado nessa linha, e hoje a gente estava batendo um papasso sobre Bootstrap, e você é um cara que sempre tem muita claridade no que você fala. Eu queria, pô, cara, primeiramente agradecer a sua presença aqui. Minha galera é tua fã, então estamos todos aqui ao vivo para ouvir você, para poder bater esse papo. Como é que você tá, cara?
Tô ótimo, tô tentando aqui configurar o microfonezinho no iPhone para o áudio ficar um pouco melhor.
Apogee, maravilhoso esse microfone, eu tenho um.
Oh, muito bom. Mas eu acho que ele não está identificando direito, que eu estou como convidado da live. Quando eu sou o host da live, acho que ele funciona melhor.
Oh, mas eu estou te ouvindo bem, cara. O áudio está bom.
Perfeito, então. Cara, muita honra estar aqui na live com você, com sua galera. Vamos falar um pouco de bootstrapping, que na verdade é a realidade de 99,99999% dos empreendedores do Brasil, né? A realidade do empreendedor que consegue levantar um investimento, que consegue se planejar do início ao fim do business, que cria um business plan e executa esse business plan, é muito baixa. A realidade mesmo do empreendedor brasileiro é aquele cara que tem uma ideia, vai executando com o que tem, e é o que ganha, reinveste. E a ideia é criar conteúdo palpável para a realidade, né? Porque não adianta nada. É uma coisa que me deixa um pouco chateado é ver um monte de conteúdo no Instagram de empresas usando como exemplo Apple, Disney, Facebook, que são, cara, coisas completamente fora da realidade, até mesmo das próprias startups brasileiras que levantam milhões. Então, é muito fácil você falar estratégia quando na sua estratégia está cogitando um budget ali de milhões que você vai ter prejuízo por 5 anos até ter algum lucro, se der lucro. Cara, ninguém consegue sobreviver nesse ambiente, né? Nesse ambiente hostil, que é o que as startups, como a gente vê um Uber da vida, fazem. A realidade do empreendedor é muito diferente disso, e vamos falar um pouco mais disso nessa live.
É. E na verdade, cara, a gente vive uma dicotomia aí, né? Porque no final do dia, ninguém ensina você a ser empreendedor, né? Ninguém fala o que você tem que fazer, quais são os seus passos, mas ao mesmo tempo o mercado cobra que você entenda o playbook, que você entenda o jogo, que você saiba o que é um MVP, que você saiba como falar com um anjo, que você tenha o seu material pronto, que você vá fazer um deck, que você tenha performance. E esse empreendedor, no final do dia, ele quer começar alguma coisa porque ele tem algo que movimenta ele, né? Um talento, uma vontade de criar um produto, um problema que ele enxergou. E do outro lado, esse gap gigantesco entre uma série de coisas que um empreendedor ou uma startup deveria fazer, né?
Exatamente. E a verdade é que o universo startupeiro está mais cheio de termo do que de execução, né? A galera gosta de falar os termos bonitos, de falar os termos em inglês ali para poder parecer que a ideia é mais disruptiva, né? Mas na hora da execução mesmo, nego falha.
É, existe um universo gigantesco de empreendedores que estão no movimento que eu chamo de wannabe entrepreneur, né? Ou seja, o cara quer ser um empreendedor e ele copia alguns modelos, copia alguns discursos, copia algumas palavras difíceis, mas não são todos, na verdade não são todos não, é uma minoria, eu diria, menos do que 10% ou 5% conseguem sair dessa fase inicial de quero fazer alguma coisa para tenho alguma coisa que vale a pena para alguém, né?
Exatamente. Ó, só vou desabilitar as notificações aqui que tá batendo na tela toda hora. Prontinho.
Tá.
E uma parada muito louca.
Vou desabilitar também os comentários um pouquinho.
Eu não sei se você está acompanhando esse universo digital, de marketing digital e tudo, mas é muito engraçado a gente ver como a galera do marketing digital, que teoricamente são amadores, no sentido de business, né? Assim, eles não
Isso.
frequentam os melhores eventos, eles não estão com a galerinha, eles não estão.
Na Faria Lima.
Não estão na Faria Lima, não são acelerados por grandes fundos. Mas esses caras, desde o primeiro dia do negócio, são lucrativos. Isso é uma coisa que pouca startup, ou talvez quase nenhuma no Brasil é. Até startups que a gente vê que tendo êxitos, que outros fundos compram, são startups que não têm lucro ainda. E aí você vê pessoas faturando 10 milhões, 20, 30 milhões, no marketing digital. É meio impressionante. Inclusive, eu fico abismado como o mercado de investimento não está investindo nesses caras, não está olhando o que esses caras estão fazendo. Porque a gente vê startups que faturam 50 milhões em questão de marketplace, em que a lucratividade dos caras é 2%. Enquanto esses caras faturam 20, 30 milhões, 50 milhões, e a lucratividade deles é 40, 50%, às vezes até mais. E por que que esses caras não estão nos eventos de empreendedorismo, né? Por que que esses caras não estão no evento dos fundos? Só porque eles não falam a linguagem bonita? Só porque eles não têm UX design, CTO, CMO, CFOs? Eles não têm C-levels? Esses caras não merecem sentar nessas mesas? Aí você vê ali a desconexão que o mercado de startups teve com a realidade do mercado brasileiro, né? Porque eles tentam emplacar. Sempre, sempre, sempre tem que emplacar a fórmula que funciona nos Estados Unidos, que é uma fórmula onde os juros lá é muito baixo, então tem investimentos agressivíssimos do mercado de venture capital, e no Brasil não existe essa realidade. Então, é muito louco ver como a revolução das empresas digitais vieram no que a gente menos esperava. Se a gente pudesse falar, se alguém perguntasse numa entrevista pra gente há 10 anos atrás, quem seriam as empresas de vindas do digital, assim, que mais faturaria, eu jamais falaria que seria essa galera do marketing digital que veio da raça.
É, mas vamos lá, agora a gente vai entrar numa polêmica aqui. Por quê? Primeiro, por que uma startup não dá lucro? Ela não dá lucro porque todo modelo de negócio está prevendo não lucro. Ela não dá lucro porque o objetivo dela é não dar lucro. O objetivo de uma startup é reinvestir o seu lucro no seu crescimento. Você não vai conseguir um produto digital atingindo casas de faturamento, por exemplo, como uma Magazine Luiza, ou atingindo um
Não, com
faturamento como
certeza.
um Quinto Andar, ou atingindo um faturamento como uma Log, ou sendo um unicórnio como Nubank ou uma Stone, porque o objetivo da startup não é retornar lucro para os seus acionistas, é reinvestir esse lucro no seu crescimento. Então, essa afirmação, ela é muito perigosa. Ao mesmo
Então, mas
tempo.
eu concordo e com o que você falou, mas conhecendo o ecossistema brasileiro, eu só acho que existe
Uma discrepância.
uma não só uma discrepância. É que eles não geram lucro, não porque eles não querem gerar lucro, mas porque eles também não conseguem. Porque quando eles precisam, eles também não conseguem. Tipo, chega num ponto que, por exemplo, um Uber da vida toma bilhões de prejuízo, mas é um prejuízo totalmente calculado, baseado no crescimento deles, que está seguindo o plano. Sendo um plano bom ou ruim, não cabe discutir, porque os investidores toparam isso, né? Os investidores entraram sabendo que esse é o game. Mas aqui no Brasil a gente vê, eu pelo menos presenciei isso diversas vezes, de startups tentando que levantar dinheiro correndo porque deu tudo errado, caixa tipo acabou, esgotou, morreu, e quando eles tentam ir para o mercado para tentar faturar alguma coisa, não consegue, tenta pivotar, também não consegue. Quando eu falo assim, o ecossistema de startups, é mais a maioria das startups brasileiras, a mentalidade da maioria dos founders, não estou falando que a ideia de startup é uma ideia ruim, só estou falando que as pessoas que levantaram dinheiro se propusendo a executar essa ideia nos Estados Unidos falhou miseravelmente na maioria esmagadora dos casos. Eles não conseguiram nem mesmo demonstrar para os investidores confiança de que este plano que eles estavam seguindo era o melhor caminho. Tanto é que a maioria faliu, não porque não eram boas ideias, mas porque os investidores desistiram de aportar, né? Os investidores não confiaram que de fato aquele time, aqueles fundadores iriam conseguir executar o plano para daqui 10, 20 anos essa empresa tivesse equity que fazer esse sentido, né, esses aportes.
É, eu concordo, eu discordo disso. Por quê? Primeiro que sim, a grande maioria nunca vai dar lucro. A grande maioria sequer vai conseguir buscar investimento. A maioria das startups não capta investimento. A maioria das startups, na verdade, não consegue sequer ter usuários pagantes. Essa é a realidade do funil. Agora, tem uma coisa muito diferente aqui também, João, que é o seguinte. Qual é o efeito e o impacto na vida das pessoas no longo prazo que a maioria dos produtos digitais cria? Agora, pensa nas últimas transformações tecnológicas e da ciência que a gente está usando aqui, essa live no Instagram, o aplicativo de comida que você pede, a música que você escuta no Spotify, o vídeo que você vê na Netflix. São mudanças tão brutas e fundamentais que só aconteceram porque algumas pessoas pegaram a tecnologia, investiram muito capital delas, dos outros e dos clientes para transformar uma indústria. Não existe um outro caminho hoje que mostre que as grandes empresas do futuro não sejam de base tecnológica e não sejam aquelas que estão transformando uma disrupção no mercado. Eu investi 28 startups, eu invisto capital próprio, já investi mais de 1,5 milhão. Eu já vendi 4 startups e todas elas retornam um capital muito interessante para aqueles que compraram. Grandes empresas como Apple, empresas como Microsoft, como Amazon, compram startups toda semana porque elas trazem inovação para o seu core business e isso faz com que elas consigam sobreviver. Quem hoje não está apostando no digital e nessa transformação como um motor de inovação dos próximos anos, está ficando para trás. Agora, ao mesmo tempo...
Só para completar, eu estou sendo só advogado do diabo aqui, tá?
Eu sei, mas eu gosto.
Eu concordo que os produtos digitais, apesar de gerar muito faturamento, geram pouquíssima mudança a longo prazo, os que a gente tem hoje, né? Isso. Só que eu acho que um cenário híbrido, onde a galera de startup aprende a monetizar e a gerar capital junto com o produto que agrega valor a longo prazo, isso seria o ideal. Assim, eu não acho que um Érico Rocha da vida é um cara que tem valuation. Tipo, ele tem muito faturamento, mas não tem valuation. Mas eu admiro a capacidade desses caras de gerar faturamento. É uma coisa que se uma startup aprender a fazer isso, com uma ideia disruptiva e transformadora, destrói.
Concordo total com você. Existe uma linha de aprendizado, e aí o que você falou é muito importante. Existe uma curva de aprendizado que os infoprodutores e os produtores digitais conseguiram aprender, que as startups estão anos-luz de distância. Elas não entenderam o jogo do tráfego ainda, elas não entenderam o jogo dos gatilhos, da proposta, dos carrinhos, do fechamento, da escassez, não entenderam. E quando alguns desses empreendedores entendem, geralmente, ou eles catapultam o seu negócio, ou eles acabam virando produtores digitais também.
Sim.
Então, eu concordo total com você. E aí eu queria pegar nesse ponto que você falou. Por que que os investidores ainda não acordaram para investir nesse método de lançamentos, nesse método de produtos, em produtos que são puramente digitais? Porque é um aprendizado absurdo. Um cara que falava isso para mim, e eu briguei muito com ele no início, mas ele estava certo, era o André Diamant, cara. O Diamant, ele falou para mim, ele falou, existe um universo desse lado aqui que vocês, startupeiros, estão ignorando, mas que é um néctar do que é essa nova relação entre a gente e esse bichinho aqui, cara, o smartphone. E isso essa galera dominou demais. Agora, olha a coisa interessante. Eu estou fazendo o lançamento do meu produto, né? Eu estou na minha semana de pré-lançamento, na verdade, pré-pré-lançamento, fazendo lives que, inclusive, são antídotas do meu produto. Meu produto é para ensinar você a buscar investimento anjo. E eu estou ensinando a como você crescer sem o investimento anjo. E aí chegou um cara para mim e falou o seguinte: oi, Amor, tudo bem? Eu falei, tudo e tal. Ele, eu tô vendo que você está fazendo lançamento. Eu falei, deu um pau de conexão aqui. E aí o cara falou...
Voltou.
E aí esse cara chegou para mim e ele falou assim: Amuri, eu posso investir no seu lançamento? Cara, nessa hora minha cabeça fez assim, ó. Falei, cacetada, eu estou investindo em startups que o retorno é muito mais longo. A saída de uma startup depois de um anjo é 5, 6 anos, com grandíssima chance de não dar em nada, porque a gente realmente está na metodologia de investimento mais arriscada de todas. E esse cara, vendo meu lançamento, entendendo meu conteúdo e já me conhecendo, quer aportar 50 mil reais para ter uma fatia de 20% do meu lucro líquido no meu lançamento. É claro que isso é uma oportunidade, é claro que os investidores, VCs e anjos têm aquele preconceito porque eles não entendem, não compreendem esse universo. Então, se você quer ouvir de um cara que investe em startups visceralmente, eu, Amuri, estou começando a olhar com olhos reais para investir em produtores digitais. Certeza
que a dica aí, tem um cara que eu admiro muito no mercado digital, que ele chama André Cia. Ele é um dos maiores copywriters do mercado de infoprodutos. É, ele já, as copies dele já faturaram centenas de milhões. Ele é um cara que ele me confidencializou em uma conversa, não sei nem se eu posso revelar isso aqui, mas infelizmente o André Cia já foi revelado agora, que uma das coisas que ele fez foi começar justamente a investir em lançamentos. Que é que ele investe 10, 20, 30 mil reais. Se ele perdeu, ele perdeu muito pouco, mas quando retorna, retorna absurdamente a ponto de... É tipo um investimento de startup, só que você avalia o investimento em 2 meses, 1 mês.
Exato.
Em anos.
E o retorno é muito mais rápido, né?
Sim.
Deixa eu te fazer uma pergunta, João. É, você estava conversando comigo mais cedo no WhatsApp. É, na sua opinião, o que, que é o Bootstrap?
Boa. Cara, pra quem, é, a gente tem uma introdução aqui de Universo Startup, até porque o Amor é meu amigo, a gente não se fala um tempo, então... Vocês presenciaram uma conversa que a gente teria no Zap.
Exato.
Agora. Bom, agora, qual que é o intuito dessa live? O intuito dessa live é falar um pouco de Bootstrap. Bootstrap é basicamente uma metodologia de criação e gestão de empresas, é, onde não há injeção de recursos externos, é, ou pelo menos tem escassez dessa injeção. Ou seja, em palavras, essa aí foi a explicação de palavras bonitas. Agora, a vida real. Isso quer dizer que quando você cria um negócio, que você está no on the go, irmão, sei lá, você tem uma habilidade, você é, sei lá, você é, você fez educação física, você virou personal trainer, você está fazendo um bootstrap do seu negócio, então assim, você tem que trabalhar muito o seu negócio, você não tem como contratar muitas pessoas, às vezes você tem 1, 2 funcionários, mas não muito, e você depende do faturamento deste mês para continuar com a sua operação, para investir mais, você precisa de ter lucro para poder ter o que investir, porque você não tem como tirar do seu bolso, e se você não tiver lucro, você perdeu até o seu salário, né? Tipo assim, então você não é um empreendedor que pode se dar o luxo de ficar 1 ano sem salário para poder investir no seu negócio. Então, ou seja, é a realidade de quase todos os negócios do Brasil, né? Todo negócio que a gente vem criando. E... Só que ele é muito interessante, porque ao mesmo tempo que parece ser um cenário meio ruim, você está começando assim meio... Não vou nem dizer na gambiarra, vou dizer na raça, mas ao mesmo tempo ele te obriga a ter formas inteligentes de gerar faturamento e ser ágil, né? Exato. Por isso que ele é um modelo que está sendo muito adotado até por startups agora, porque como eu não tenho caixa, eu não tenho um investidor aportando e bancando o meu prejuízo, eu tenho que ser criativo para ter o menor custo possível e o maior faturamento possível, porque se eu não conseguir isso, a minha empresa faliu, já era.
Tipo, perfeito. Acabou.
Então, é, dá para ter muitos aprendizados. E o Bootstrap é algo que tem muito a ver com o próprio Growth Hacking em si, né? Growth Hacking, ele casa muito porque é a ideia de execução rápida, teste de hipótese rápido. O que, que é um teste de hipótese? Cara, tem uma ideia, alguma coisa fundamenta essa minha ideia? Fundamenta. Vale a pena eu investir em recurso? Quando eu falo recurso, é até tempo, né? Porque como você tem pouco recurso, você não pode testar tudo. Eu posso dar 1 milhão de ideias aqui. Você tem 3 pessoas na sua equipe, você vai conseguir executar 1, 2 no máximo. Então você tem que avaliar se vale a pena o teste. Valeu a pena o teste? Fez. Deu certo? Ótimo. Deu errado? Próximo. E tem que ser rápido. Pum, 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 pum. E esse é um modelo que eu particularmente gosto muito. E os negócios que eu tenho feito, é, desde a vez que eu levantei investimento, todos foram bootstrap. A Curseria foi um bootstrap, né? A Curseria, que para mim é uma empresa que eu fundei, que ele é uma empresa de infoprodutos, só que ao mesmo tempo é uma startup também, porque é, começou lançando infoprodutos separados, depois juntou tudo com guarda-chuva, começou a construir um branding, tem uma plataforma, é uma forma de mostrar que dá para fazer, né? Dá para construir produto e branding, claro, mesmo com, nesse mercado de infoprodutos. Ela foi um bootstrap, ou seja, o que significa isso? Na prática, a gente tinha grana para lançar o Fogaça e só. Se ele desse errado, fudeu. E aí, genial, deu certo, a gente lançou o Baracate depois lançou o Dani Lúcia, Tata Staniek, Giovanni Ubenck, Pedro Bial, todo mundo.
No que... futuro, Amor e Pinho.
Eu saí da Curseria, mas eu posso conectar com meus sócios que ficaram. Mas foi um negócio bootstrap, que a galera olha e vê, caramba, acha que teve muito investimento, que teve... E não, porque o bootstrap não quer dizer que você vai fazer mal feito, quer dizer que você vai administrar da melhor forma possível os seus recursos.
E hoje, cara, sua explicação de bootstrap foi perfeita. É, inclusive, vou pegar isso e já vou fazer um podcast com esse nosso áudio aqui. Não teve explicação melhor até hoje. É, existe uma coisa interessante, eu vou fazer uma pergunta que junta duas ao mesmo tempo. Seria, então, o bootstrap o processo certo daquele startupeiro que acha que vai pegar investimento, que nunca vai dar lucro, etc. e tal, para ele aprender os fundamentos do negócio dele, criativamente descobrir os canais de venda e, por que não, seguir nessa? Por exemplo, a Max Milhas, não sei se você já usou a Max Milhas.
Já.
Max Milhas é do Max, é um caso bootstrap, nunca captou dinheiro, baita empreendedor, é uma startup e foi o bootstrap que ensinou a ele a como gerar dinheiro, como ser lucrativo e como chegar a ser uma empresa de mais de 200 funcionários. Seria esse o caminho, então?
Sim, para mim sim. E para mim, cara, toda startup tem que ter um modelo lucrativo e que dê lucro, de preferência desde o primeiro dia. Porque aí a opção de você não ter lucro é sua por investir mais em crescimento e investir mais do que você fatura. Mas, por exemplo, o Uber é um negócio que pouca gente sabe, mas ele é lucrativo. Ele toma prejuízo porque ele está investindo na sua expansão. Mas ele tem mercado. Por exemplo, São Paulo é uma cidade que o Uber tem lucro. Inclusive, São Paulo financia outras cidades que o Uber não tem. Então, ele provou que esse modelo é lucrativo. Então, como é, quando ele fala que toma prejuízo, é que, na verdade, ele está investindo em outros mercados, como, por exemplo, o Uber Eats, que é uma aposta deles. Eles estão indo para cidades que eles não existem, porque leva um tempo, desde a operação até ele ter lucro. Então, para mim, uma startup decente é uma startup que, próprio para o mercado, que ela é lucrativa, e agora fala, me dá dinheiro, mercado. E agora que eu provei que o meu business é lucrativo, eu vou crescer 10 vezes mais rápido. Que aí,
exato.
Então, o bootstrap te faz provar se você é lucrativo ou não, né? Então, porque a melhor forma de... Porque, assim, toda empresa é feita para dar lucro, né? Por quê? Porque a empresa, ela é feita para resolver um problema. Se ninguém está disposto a resolver esse problema, a pagar para resolver esse problema, então não é um problema tão importante assim para as pessoas. Então, quando você... A melhor forma de testar um MVP é criando um produto e vendendo ele no mercado. E ver se o mercado compra ou não. Depois,
esse é o teste, né?
Se é exato, se você vai abaixar preço para poder crescer mais rápido, se você vai financiar com um cupom, beleza, faz parte da sua estratégia. Mas as pessoas têm que comprar, as pessoas têm que ver valor nisso.
E dentro do universo desse cara criativo, bootstrapper, que tem que ser inventivo nessa análise para ele conseguir crescer pelas próprias pernas, eu começo a falar às vezes que você vende o almoço para pagar a janta e se sobrar um pouquinho tem o café da manhã e é com isso que você vai crescer. Um dos desafios é você conseguir as primeiras vendas. E se tem um canal que eu tenho percebido para os meus negócios, para as minhas startups investidas, e eu acredito que você também percebeu isso, porque você é um dos caras que domina isso, é o canal das redes sociais, é o canal digital. Isso tem se mostrado para quem é habilidoso e consegue transmitir corretamente essa emoção, esse carinho, a entrega de valor, etc., muito valioso para esse bootstrapper. O termo CAC zero vem justamente disso. Eu consigo criar atração suficiente a ponto das pessoas me descobrirem, consumirem meu produto, fidelizarem, e com isso eu não gastei tanto com o meu usuário. E dentro desse cenário, você é um dos caras que mais domina disso. Por que que as redes sociais, por que que o Insta, por que que o e-mail se tornou e como que ele é esse um dos pilares dessa criatividade para você atrair os primeiros usuários?
Boa. Ó, habilita aí os comentários rapidão. Vamos ver a galera tá falando enquanto eu respondo. Agora é hora que o pau quebra. A parada é o seguinte. Não é que rede social te ajuda a vender. Não é isso. Porque rede social é só um aplicativo. Nada mais que um aplicativo. Marketing digital não é nada mais que marketing no universo digital. E o digital não é nada mais que a nossa vida. É um momento que a gente acessa coisas que estão distantes da nossa vida. Eu não gosto da distinção da tecnologia da realidade. Porque, para mim, existe uma só realidade, só existe você. O fato de você estar no Instagram agora, a gente está fazendo essa live, não é que a gente está no Instagram, a gente está conversando e tem pessoas assistindo. Mas é a vida delas real. Ela não está na internet. A internet não é algo separado da sua vida.
Uhum.
Você acessa a internet, mas continua sendo você. E aí o ponto é que você não usa... Não é a rede social que te faz vender mais. O que te faz vender mais é falar com pessoas. Quem compra é que são pessoas. A rede social te ajuda a conectar com pessoas. E o que sempre vendeu foi fazer com que a sua mensagem chegue até a pessoa. O trabalho é esse.
Perfeito.
Eu tenho uma mensagem, eu tenho uma comunicação e eu tenho que entregar isso para as pessoas. Quando começou a publicidade, o jeito de se fazer isso, de falar com o maior número possível de pessoas, era o jornal. aí depois foi o rádio, aí depois foi a televisão. Então, quando a internet surgiu, muita gente ficou falando assim, pô, é o fim da TV. O fim da TV é o caralho, porque a TV nunca dependeu da TV para funcionar. A TV funciona para anunciante porque pessoas assistem. Enquanto tiver uma pessoa assistindo, a TV ainda funciona. O fato do digital funcionar não faz a TV funcionar menos. Então, porque o conceito não é um mata o outro. O conceito da publicidade continua sendo o mesmo. Enquanto a minha mensagem chega, eu tenho um resultado em vendas. Então, se a gente for estudar o marketing clássico, publicidade, como é feita uma campanha, né? Por que as empresas investem milhões na TV? É importante entender isso, porque esse é um conceito que funciona para qualquer lugar. Porque eles não investem em TV porque eles acreditam na TV. Eles investem em TV, primeiro, porque funciona, porque eles não são trouxa, a máquina ia gastar bilhões por ano à toa. E segundo, porque as pessoas assistem. Então, como é feita publicidade? Hoje a gente tem Facebook Ads, que tem um monte de dados, KPIs, que consegue medir o cara que clicou, se ele viu, ele comprou. Mas na TV você não tem essas informações. Mas ainda assim as pessoas vendem para a TV. Por quê? Porque há 30 anos atrás não tinha internet e as pessoas continuavam comprando coisa, a publicidade continuava existindo. Como é feito esse cálculo? É feito esse cálculo a partir de uma coisa que o marketing tradicional chama de alcance e frequência. Né? Alcance é quantas pessoas veem a mensagem, frequência é quantas vezes elas veem a mensagem. Então, isso é marketing. Em qualquer base que você for ver, marketing, isso é desde outdoor, mobiliário urbano, anúncio em revista, anúncio em site, post no Instagram, alcance e frequência. Existe um cálculo dentro do marketing tradicional, que como eles faziam esses testes? Eles iam colocar anúncio na TV e iam ver se as vendas aumentavam ou não, eles esperavam isso acontecer. Que é, eu preciso ter uma frequência 7 para poder executar uma venda. O que isso quer dizer? A pessoa tem que ter contato com a minha marca umas 7 vezes, e aí a partir disso, aí eu vou contando um storytelling a partir das minhas peças, dos meus anúncios, e aí quando ele está familiarizado com a minha marca, ele compra. Uma campanha de TV dura em média 2 meses. E como ele faz? Mas assim, ele tem que alcançar 7 vezes a mesma pessoa. Então é por isso que você vê a Brahma, a Skol, qualquer marca, a Coca-Cola, colocando anúncios em vários horários na TV. Vários horários, o mesmo anúncio. Por quê? Porque pessoas diferentes assistem programas de horários diferentes. Então eles fazem isso para calcular quando ele vai ter que a mesma pessoa vai ver o anúncio 7 vezes. E aí, quando a pessoa é impactada com isso, ela fica na cabeça, isso entra, ela começa a criar reconhecimento de marca, ela começa a entender o produto, e aí ela se sente confortável em comprar. Quando começou a vir internet, você tinha um e-mail, né? E o e-mail continua funcionando, esse é o ponto, né? O fato da
Instagram
funcionar hoje, não quer dizer que e-mail não funciona. Acho que cerca de 30% das vendas hoje ainda é feito por e-mail, que o e-mail é uma comunicação que você tem. Porque o que vale não é como, né, onde você fala, é com quem você fala. Se está chegando a informação no cliente, é isso que importa. Então, quando veio o e-mail, as marcas fizeram mandar e-mails. Por que elas mandavam e-mails? Porque as pessoas abriam e-mails. Então,
exato,
à medida que você ia vendo esses e-mails, você ia se criando uma relação com a marca e aí você se sentia confortável em comprar. Aí as redes sociais mudaram um pouco o jogo. Mas mudaram um pouco o jogo por quê? Porque o tempo que as pessoas passam nas redes sociais aumentou absurdamente. Então, chega num ponto que você passa muito mais tempo no Instagram e no YouTube do que você passa assistindo um único canal de TV. Talvez, se você assistir todos os canais de TV e contar a soma, seja maior. Mas um único canal, você passa mais tempo aqui do que lá. Então, se as pessoas estão prestando mais atenção aqui, então, obviamente, eu ter minhas comunicações de venda aqui vai me trazer resultado. Mas o que vende não é um Instagram. É você falar com o seu cliente, falar com o seu potencial cliente, falar com o seu avatar. Então, qual que é o ponto? O que você precisa de vender? Para vender? Qual que é a única coisa que você precisa para vender? Olhar na cara da pessoa e vender para ela. Só que essa parada é muito difícil, parece fácil falar. Mas as pessoas têm medo de vender, as pessoas têm vergonha de vender, as pessoas acham que vender é feio, as pessoas querem arrumar jeitinhos para vender sem parecer que está vendendo. Sendo que, na verdade, cara, você chega e vende. Né? Não é feio vender. Vender é maravilhoso. Todos os bilionários que a gente conhece foram vendedores, são vendedores de alguma forma. Ou eles vendem para investidores a ideia, mas eles estão sempre vendendo. Assim,
claro.
Os negócios é feito de pessoas que estão vendendo o tempo todo. E sim, por quê? Porque as pessoas compram o tempo todo também, as pessoas querem comprar. Então, quem não vende, quem tem medo de vender, é porque não tem confiança no produto. Porque Se eu confio que o meu produto é bom, que ele é foda, que ele vai ser útil para você, eu não tenho medo de vender ele para você, porque Perfeito. Eu sei que ele vai te agregar. Então, quando você tem medo de vender, é porque você não tem confiança que a sua solução é boa. E aí você tem vergonha, porque imagina assim, se eu vou te vender uma parada que eu sei que é ruim, eu vou ficar com vergonha mesmo. Porque quando você perceber que é ruim, você vai ficar chateado comigo. Mas se você está com um problema e eu tenho uma solução para você e ela é foda, cara, eu vou vender mesmo. Porque é isso que, porque a vida é assim. As pessoas gostam de comprar. Você compra o tempo todo. Gênio. Então, o primeiro ponto que as empresas precisam perder é o medo de vender. E o empreendedor, como ele sempre viu o vendedor como um cara meio fracassado, ele tem medo de ser vendedor. Ele tem medo de botar a cara e vender. Porque, putz, porque quando ele pensa em vendedor, ele pensa no cara da C&A. Ele pensa no
batendo cara na porta.
Ele pensa naquele cara que fica com uma mala no aeroporto para poder te dar assinatura de revista de graça. Ele pensa nesse cara chato. Só que o ponto é, você não precisa ser esse cara chato para vender. Só que você precisa vender. Então você precisa perder o medo de falar assim, cara, eu sou vendedor, esse é meu negócio, eu confio pra caralho. Então assim, se eu confio, eu sou a primeira pessoa a tentar vender. E mais do que isso, você tem que ser o melhor vendedor da sua empresa. Porque, cara, como seus vendedores, sua equipe de vendas vai vender pros outros... Se nem o dono tem a paixão de vender essa parada, os caras não vão ter confiança. Aí você vê um Flávio Augusto, que é o WhatsApp, pica, os caras são maravilhosos. Eu já vi o método de vendas deles, eu fiz um curso com eles, inclusive, aprendi muito o método de vendas deles. Cara, é maravilhoso. E cara, se você falar pro Flávio Augusto assim, pega o telefone e vende o WhatsApp, ele pega o telefone e vende melhor que qualquer comercial dele. Porque é o negócio dele, cara, ele tem a paixão, ele tem o brilho nos
Perfeito.
Olhos. Então, assim, primeiro ponto de tudo. É entender que você precisa vender. A compra não acontece sozinha. Se você não chega lá e vende, cara, as pessoas não vão te comprar. As pessoas, ninguém chega, acorda um dia, naturalmente, do nada, e fala, pô, quero comprar o produto tal. Não, existe um processo de convencimento numa compra. Então é isso que você tem que estar preparado. Você está preparado para vender? Porque assim... Tem gente que tá. Se você não tá, tudo bem, cara. Como diz o Pablo Marçal, fique em paz. Mas saiba que alguém vai vender pro seu cliente. Que você não teve a capacidade, não teve as moral de chegar lá e vender para ele.
E ainda assim, João, perfeito, cara. É perfeito. E é tão muito legal que isso tem se conectado muito com as lives que eu fiz. A primeira é dessa questão do convencimento, dessa autoridade, dessa questão do produto, que a gente falou muito na live do GAN, mas principalmente também com a primeira live com o Bruno Vanenck, lá da Corleone. Que é um baita no vendedor, inclusive que tem a frase dele lá, né? Só existe uma profissão no mundo, vendedor. E a gente pautou a live em cima disso e tem tudo a ver com o que você está falando. Entretanto, dezenas, milhares, centenas de milhares de empreendedores não colocam a cara na reta. Tem medo de se expor, medo de vender, medo de Instagram, medo de selfie, medo de se colocar comunicativo. E eu tenho certeza que essa é uma das coisas que você deve mais ouvir das pessoas que te seguem e que te acham um excelente vendedor, comunicador, engajador, empreendedor.
Cara, eu entendo essas pessoas. Eu também já tive esse medo, eu também já tive vergonha. Você me conhece há muitos anos, você deve saber, mais do que qualquer um que tá aqui na live, que eu mudei pra caramba. Eu era um adolescente muito tímido, cara, Sim. extremamente tímido, envergonhado, tinha muito medo. Cara, pra mim... Era um absurdo fracassar, então eu achava que para eu não fracassar era só não fazer nada que eu poderia fracassar.
Perfeito,
para melhorar.
Perfeito, perfeito.
Eu só evitava essas coisas.
Perfeito.
Da frustração.
Perfeito.
Só que aí a gente percebe que com o tempo, com a maturidade, que as frustrações são inevitáveis. Vai acontecer. Não importa quanto perfeito. Você fuja. Quanto mais você foge, mais ela vem, na verdade, né? Você tem que aprender a melhorar o que você é ruim. E o que você é bom fica melhor ainda. Mas você nunca vai ficar bom se você não aprimora essa skill, né? Às vezes, você não vai aprender as coisas da noite pro dia. Não, você não acorda um dia, putz, agora eu sei tudo. Não, antes de você saber, você erra pra caralho, você fracassa, você, cara, chega um dia, você vai chegar em casa, vai chorar no quarto sozinho, se sentir um bosta. E é isso, velho. Porque em algum momento você vai ser um bosta mesmo. Então se você não tá... Se você não está preparado para lidar com a sensação de ser um bosta, você não está preparado para empreender. Porque empreender é isso, cara. Empreender não é um mar de rosas. A gente vê as histórias dos empreendedores de sucesso, só que a gente só vê os que deram certo, né? E a gente não vê o quanto eles estavam dando errado. A gente não vê... eu já vivi muito isso, de estar em dando entrevista para Veja, o caralho, puta empreendedor de sucesso, e tá com caixa negativo, me fudendo lá na empresa. A galera não conhece as partes difíceis da história, porque ninguém tem coragem de botar a cara e falar, pô, eu fracassei. Mas, cara, todo mundo fracassa. Por isso que, quando eu crio conteúdo no Instagram, eu falo palavrão, eu sou moleque. Por quê? Porque eu quero mostrar a realidade. Porque é muito fácil chegar aqui e fazer o papel do empreendedor perfeito, do que fala certo, que fala um monte de termos em inglês, que parece super inteligente, mas não condiz com a realidade. A gente que conhece o backstage, a gente sabe quanto todo mundo sofre. Até quem está no topo sofre pra caralho. Crescer dói. Crescer dói. Mas é isso, cara. Inclusive,
exatamente.
Gente, ó, vocês estão gostando do que a gente está falando até agora? Vou dar uma missão para a galera que está na live. Tem um aviãozinho aqui. Você vai clicar nesse aviãozinho e você vai mandar essa live para 10 pessoas. Se você mandar essa live para 10 pessoas, você está gostando, quer que a gente continue, você manda o emoji do soquinho para eu saber que você mandou. Mas se você está gostando, faz isso agora. Vamos parar aqui um minutinho. Clica no aviãozinho, manda para 10 pessoas. Eu vou fazer isso aqui também. Tô mandando a live agora para 10
também
pessoas.
Também tô. Peraí. Beleza.
E aí, manda o soquinho.
Amor. Mandei, hein?
Que eu tô sem o soquinho aqui, que eu tava usando outro soquinho. Agora sim. Boa. Boa. Tô vendo aqui que a galera tá mandando. O Lucas Lima Fotografia mandou. O Leon mandou. Wesley. É nóis. Obrigado aí, gente. Pra quem tá curtindo.
Obrigado, galera. Terminei de mandar aqui.
Boa. Até saiu o filtro aqui, tá, mano? Vocês vendo que a beleza é fake, gente.
Mas nada que um filtro não resolva.
Então, cara, as pessoas têm que perder o medo de vender, né? Isso é crucial. Só que depois disso, tem um outro ponto. Você só vende para quem já está convencido. Não existe venda para quem não quer comprar. Essa parte aqui é meio controversa. Porque ao mesmo tempo que você precisa converter o cara, fazer o processo de convencimento, ele só vai comprar se ele quiser e tiver convencido. O que eu quero dizer com isso? Eu posso te dar uma oferta maravilhosa agora de um carro, 50% de desconto, ou talvez 80% de desconto. Só que, mano, você é um cara da bike, você tá cagando pra carro. Foda-se, você não vai comprar. Não é toda loja que você olha, a vitrine que você compra. Você compra aquilo que você quer. Então, qual que é o segredo da venda? É o time, que é fazer a oferta no momento certo para a pessoa certa. Só que nem todo mundo está nesse processo. Então, aí que vem criação de conteúdo, que é você vai levando as pessoas no processo do funil através da sua criação de conteúdo. O seu processo de convencimento ele começa na criação do desejo do produto, na identificação do problema, porque às vezes o cliente tem um problema, mas ele não sabe que ele tem esse problema. Então, antes de você vender a solução para ele, ele tem que identificar e perceber em si próprio que existe um problema, e aí ele tem que perceber depois que esse problema tem uma solução. E aí depois ele tem que entender qual solução é. E aí, quando ele já entende qual solução é, aí você vende. Só que assim, todas as marcas, todas as empresas fazem isso. É que nem sempre a gente percebe, porque a gente vê muito, por exemplo, um anúncio das Casas Bahia vendendo lá, celular preço. Só que a gente esquece que a Casas Bahia é uma loja varejista. Não é ela que faz o branding do iPhone que ela vende. Não é ela que faz o branding da TV da Samsung que ela vende. A Samsung marca faz o branding da TV. A Casas Bahia só faz oferta. Só compra quem já quer comprar. Então, a pessoa que compra as Casas Bahia, ou qualquer marca que faz...
Tá decidida, né?
Que faz o anúncio do preço, ele já queria comprar esse produto, então ele viu uma oferta que cabia no bolso dele, comprou. Só que isso nunca funcionaria se não tivesse uma marca por trás, que seria a dona do produto, fazendo o brand do produto. O que eu quero dizer com isso? Se você pegar o seu produto que ninguém conhece e colocar nas Casas Bahia para vender em horário nobre na Globo, não vai vender nada, mesmo tendo todo esse alcance. As pessoas não querem comprar o seu produto ainda. Ele só funciona quando eles jogam um iPhone lá, porque as pessoas já querem comprar o iPhone. Então você não pode copiar essa estratégia de umas Casas Bahia quando você não é um varejista, quando você tem o seu produto, você não vende o produto dos outros. Você precisa construir essa marca, você precisa ser, neste caso, a Samsung criando o desejo da televisão dela, e não as Casas Bahia vivendo essa TV. Então é por isso que você vai lá no seu Instagram e posta lá o seu produto, o seu preço, e ninguém compra, nem perde o tempo respondendo, porque eles não querem comprar esse produto ainda.
E como é que você faz, já que você, no caso, empreendedor, é a Samsung e é a Casas Bahia. Como é que você trafega por esse ciclo de consciência em gerar o desejo do produto e fazer a oferta, e depois você tem que voltar para essa consciência, porque isso é um loop, né? Como é que você faz isso do ponto de vista de conteúdo? Porque não adianta você ficar 3 meses gerando consciência, falando sobre o seu produto, educando, etc. Vem com uma oferta, vende tudo. E agora? Volta a fazer isso? Qual é esse ciclo?
Cara, para mim o ciclo é... O papel do empreendedor é mostrar para o mundo que o produto dele existe, divulgar o produto, falar do problema, e é isso. Você não precisa vender. Isso é algo magnífico, tá? Você não precisa vender no seu Instagram. As vendas vão acontecer naturalmente. Quando você faz a estratégia de funil bem feita, porque você não precisa chegar pro cara, compra meu produto. Chega num ponto, você vê a estratégia tão bem feita que você está vendendo.
O cara vai falar, eu quero seu produto.
Porque a pessoa fala, eu quero comprar esse produto, por favor, me vende. É isso que você tem que fazer. Você tem que fazer o desejo da pessoa comprar. E aí, minha indicação, tá? Nunca venda no feed, vende nos... Se você for fazer uma oferta, stories.
Perfeito.
Ou, se você tem um pouco mais de recurso e conhecimento, tráfego pago. Que aí você faz só para quem está aquecido, para quem está preparado para comprar. Mas não é seu papel no Instagram vender. Eu falo que você tem que vender. Sim, você tem que vender. Mas não no Instagram. O que eu quero dizer com isso? Você tem que entender que ninguém está aqui no Instagram para comprar nada. Ninguém abriu o Instagram e falou assim, putz, vou abrir o Instagram para seguir o meu personal e comprar o treino online dele. Ninguém. Vou abrir meu Instagram para comprar o novo iPhone com desconto. Ninguém. As pessoas abriram o Instagram para poder interagir com seus amigos, para poder se conectar, postar fotos. Então, o que eu quero dizer com isso? Você é um intruso. Você marca, você é pessoa que usa aqui profissionalmente, você é um intruso na rede social.
Perfeito.
Ele não foi feito para você vender. Então, é por isso que quando você tenta vender aqui, não funciona. Porque você não tem que vender assim. Você tem que abrir o caminho para fazer a venda. Só que você não vai fazer a venda no seu feed. Porque o seu feed foi feito para você criar conteúdo. Uma rede social onde as pessoas buscam conteúdo. Se você não entende isso, você nunca vai crescer. Mas isso não quer dizer que você não venda. Não, você vende sim. Mas com estratégia. Vende do jeito certo. No momento certo. Porque se você tentar só vender, nunca vai funcionar. E se funcionar, é porque o cara já estava muito decidido. Então, você não fez uma venda, você sofreu uma venda, né? Porque o cara já ia comprar de qualquer forma.
Perfeito, cara. Você não tem... Se você tenta vender no Instagram, você está sendo um intruso. As pessoas estão pelo conteúdo. Adorei isso. Uhum. Esse conceito é maravilhoso. Para quem está acompanhando a gente, tem um negócio, é muito fácil cair nessa falácia de você utilizar o seu feed, principalmente agora que eu estou com engajamento melhor, etc., vou jogar lá a minha oferta. E o que eu tenho percebido, cara, ainda bem que você tocou nesse assunto, é que quanto mais as pessoas colocam ofertas, e eu tenho amigos meus fazendo lançamento, etc., mais eu vejo engajamento dropping, assim, tipo, caindo visceralmente.
As pessoas não te seguiram pra isso, né? Você enganou elas. Você está sendo desonesto com o seu público, porque você criou um puta conteúdo foda, o que as pessoas queriam consumir, aí quando elas estavam mais esperando conteúdo de você, você foi lá e fez uma coisa que eles acham horripilante, chato.
Caralho,
você
genial.
Quebrou o processo de venda. E qual que é a pior parte? Porque quando você faz isso, você vende. Você vende. Só que, como eu disse, você vende só para quem já completou o funil. Só que você frustra todo mundo que não completou. Esse é o erro que a galera não entende. É por isso que não se vende no feed. Porque, assim, existem 5 níveis de cognição do cliente, né? Que é muito importante, você precisa entender esses níveis. Quais são os níveis? Eu tenho até um PPT sobre isso. Ó, vou abrir aqui o Keynote. 5 níveis de consciência. Aqui, ó. Uhum. A gente tá preparado aqui, ó. Primeiro nível, inconsciente. O que quer dizer o nível inconsciente? É o cara que não sabe do problema, não sabe da solução, não sabe de nada. Por exemplo, vamos supor que você é XP Investimento ou qualquer empresa que venda assessoria de investimento. E aí tem um cara que ele tem 100 mil reais na poupança. Um senhor de idade, de 70 anos, 100 mil reais na poupança. Ele é um cara que poderia ser seu cliente. Poderia. Só que ele não faz ideia do que é investimento, não faz ideia do que é bolsa de valores. Ele nem se preocupou com isso. Para ele, a poupança tá bom. Tipo, foda-se. Tipo, pra ele isso não é um problema. E isso, o que eu quero dizer com isso? Seu produto serve para ele. Mas ele nem pensou nisso. Isso não, isso, apesar de ele ter esse problema, ele nem não está na cabeça dele que tem esse problema. Então, esse é o nível inconsciente. Segundo nível, consciente do problema. Quem seria o cara consciente do problema? É o cara que tem esses mesmos 100 mil na poupança e fala, putz, parece que poupança não é um bom investimento, não. Eu acho que talvez eu esteja perdendo dinheiro com a grana na poupança. Mas ele não sabe exatamente o que ele tem que fazer. Mas ele só sabe que poupança não é bom. Ele sabe que poupança não é bom e que existem coisas melhores. Então ele está consciente do problema só. Aí tem o terceiro nível, que é o consciente da solução. Então ele sabe que ele tem um problema e ele sabe, pô, poupança é ruim. Ouvi dizer que é melhor colocar no Tesouro Direto ou no fundo imobiliário. Só que ele não sabe exatamente qual fundo, ele só sabe que existe fundo imobiliário, ele sabe, ele está consciente da solução, mas ele não está muito claro na cabeça dele qual a empresa, ele não sabe qual que é a empresa, ele não sabe qual corretor ele vai investir, ele só sabe que existe Tesouro Direto, ele sabe que existe fundo de investimento, então ele quer talvez ir para a Bolsa de Valores, só que ele não faz ideia de como fazer, mas ele sabe que existe já a solução. Então, por exemplo, num caso, vamos supor que alguém está obeso, ele sabe que isso é um problema de saúde, ele quer mudar de vida, ele sabe que ele quer fazer exercício, só que ele não sabe se ele quer fazer academia, se ele quer fazer crossfit, se ele quer fazer yoga, ele não sabe exatamente, ele sabe que existe uma solução, só que ele está indeciso sobre qual, porque ele não tem muito mais informação sobre isso. Agora, tem o consciente do produto. O que é o consciente do produto? É o cara que tem os 100 mil na poupança,
uhum,
sabe que existe fundo direto, ele sabe que existe corretora, e ele quer investir. Ele quer investir, ele só falta agora você vender para ele. Esse é o cara perfeito, porque ele é o cara que está decidido, conhece o produto. Então, por exemplo, eu tenho um curso de Instagram. Então, você é um cara que sabe que você quer um curso de Instagram já, você quer melhor pagamento, você não decidiu ainda qual você vai comprar, mas você sabe que é um curso de Instagram. Ou você sabe que é fundo imobiliário. Você sabe que é, pô, quero fazer crossfit. Você está consciente da solução. E tem o quinto estágio de cliente, que é o mais consciente. Ele sabe de tudo, ele já pesquisou pra caralho, ele é o cliente mais nerd, ele fez todo o dever de casa, então ele sabe que é não só crossfit, como o box do jardim, entendeu? Então, com esses cinco níveis de consciência, o que o mercado normalmente faz é o seguinte, ele ignora o primeiro e o último.
Uhum.
Por quê? Porque o último, o mais consciente, ele é o seu super fã. Ele é o cara que naturalmente vai comprar uma coisa de você. Provavelmente ele já comprou uma coisa de você, ele já é um cliente. Então ele só está esperando a próxima oferta e ele vai comprar. Então você não precisa focar sua comunicação nele, sendo que ele é um cara que já vai comprar. E o inconsciente é um cara que vai ter um puta trabalho, já que ele não sabe nem que ele tem um problema ainda. Porém, nem todo mercado isso é válido. Tem mercados, por exemplo, Bitcoin, 99% das pessoas estão no nível inconsciente. Os caras nem sabem que criptomoeda. Neste caso, você é obrigado a investir em educação do cliente para fazer ele passar por todas as etapas do funil. Mas na maioria dos casos, a não ser que você venda algo que seja muito disruptivo, inovador, que não exista nenhum uhum. ponto de comparação, você normalmente consegue ter um bom trabalho se você foca nos três níveis de clientes que estão no meio. O que eu acabei de explicar para vocês em outras palavras? Funil. Isso é um funil.
Exato.
Agora você entendeu o que é funil. Quando você entende o nível de cognição de cliente, você entende o que é funil. Porque o que é um funil? Nada mais é do que eu pegar um cara e fazer ele pulando para as próximas etapas. Que é, eu vou fazendo o consciente do problema virar consciente da solução, eu vou fazer o consciente da solução virar consciente do produto, e aí, consequentemente, consciente do produto, quando ele comprar, ele vai acabar virando um cara mais consciente, que é o meu super fã. Se você não tem o seu conteúdo ciência que existem esses três tipos de cliente, você fica perdido. E aí, se você não tem conhecimento também de quanto a maior parte do seu público, em qual nível de cliente ele está, você pode matar o cara, que é o seguinte: o cara que está consciente do problema só, se você dá uma oferta para esse cara, a chance dele converter é muito baixa. Porque ele
claro.
Não tá, porque ele não está consciente ainda da solução, ele não tem muita certeza sobre qual produto que ele vai comprar. Então, não é o momento certo. Você queimou cartucho, né? Você gastou um cartucho na hora errada. Então, quando você entende isso, você consegue ser mais assertivo na sua comunicação. E aí você vai fazer a sua comunicação baseada nessas personas e você vai fazendo isso, um mix, né, no seu feed, né, no orgânico, para fazer com que o cara que está só com a gente do problema consiga se conectar com você, e assim como o cara que está contente do produto, consiga se conectar com você também. Mas se você não, nem mapeou quem são essas pessoas, você nunca vai conseguir ter resultado. E aí que entra a parte que separa os meninos dos homens. Porque se você achar que Instagram é postar qualquer coisa e ter like, desculpa, você não vai vender aqui, você não vai ganhar dinheiro. Porque aqui você tem que ter pelo menos um mínimo de análise de dados, você tem que ter um mínimo de, nem que seja feeling, cara. Porque você não precisa olhar, baixar dados no Excel, usar o R, usar Google. Então, o mínimo que você tem que ter é o feeling de onde a sua audiência está, quem é a sua audiência.
E aí, cara, eu tenho duas perguntas para você em cima disso que você falou, que foi uma explicação perfeita, e a primeira você acabou respondendo no final, que é: seriam esses 5 níveis, então, uma forma de você pautar o seu conteúdo para sua audiência? Sim, né?
Sim.
Beleza. Total. E a segunda pergunta é: se a galera postar um print nosso marcando a gente, eu posso mandar para eles o PDF com esses 5 níveis para o pessoal poder estudar em casa?
Pode mandar.
Fechou. Rola? Fechou.
Rola. Mas infelizmente, o PDF tá só falando os níveis, mas
tudo bem.
Já fica sabendo.
Né? É, a galera já fica sabendo, já conhece mais seu conteúdo. Então, vou fazer o seguinte, cara. A gente tá aqui com 7h27, faltam mais ou menos uns 3 minutos. Eu vou pedir pra galera fazer um print, marcar a gente. Eu vou pegar esses 5 níveis desse PDF, vou fazer uma imagem bonitinha e vou mandar no direct pras pessoas. Fechou?
Perfeito.
Aí sim, hein, papi. Maravilha. Nossa. Meu velho, tu deu uma aula.
Mas fica tranquilo que essa live não vai cair, não. Se quiser continuar, pode ir, confia no pai.
Ô, meu Deus, como é que faz pra live não cair? Você tem que me ensinar esse negócio aqui.
Ah, eu tenho fé. Não tenho certeza, mas tenho fé. Ó, vocês estão querendo que continue a live? Responda aí nos comentários. Vocês querem que continue a live ou pra vocês tá bom já? Já foi muito, não, mais que isso não dá.
É, galera, fala aí, pô, assim, se vocês já estão cansados, assim, já deu, o conteúdo não tá bom, aí tudo bem.
Mas se vocês querem que continue... Eu vim preparado.
Eu tô no meu cafezinho aqui, rapaz, pô, não consegui achar um Red Bull Light, eu tô na dietinha, tive que segurar.
Boa, a galera tá curtindo.
Bom, deixa eu te perguntar, quando você veio falar pra mim, a gente tava batendo um papo mais cedo sobre essa cultura empreendedora, sobre esse começo, você falou o seguinte, cara, a maioria dos caras, e aí fazendo link com o Bootstrap, eles começam a empreender porque eles tinham, obviamente, alguma coisa que eles eram muito bons, mas eles acabam perdendo tempo da vida deles por serem CEOs e terem que ser CEOs, porque o mercado exige dele, porque o ego exige isso, mas no final do dia... Você disse que o mais importante não é você saber ser um grande empresário, um grande gestor. O mais importante é você saber construir aquele produto, porque o empreender, você aprende na jornada. Eu achei isso um negócio genial, cara. A maioria dos empreendedores acaba deixando de fazer o que é mais incrível, o que eles são mais apaixonados, ou que eles são melhores, para acabar virando gestores. E isso é um erro, porque gestão você vai aprendendo ao longo do processo.
Exato. Inclusive... Não sei se o número da gente sabe, eu não sou o CEO dos meus negócios. Inclusive, o meu CEO dos meus negócios está logo ali, o Rômulo. Dá um oi aí, Rômulo. Por quê? Porque ele é um cara que tem muito mais habilidade em ser CEO do que eu. Então, eu sou uma pessoa boa em produto, sou uma pessoa boa em outras coisas. Eu foco no que eu sou bom. Eu foco no que eu não consigo contratar alguém para fazer. Assim como é isso que você tem que fazer no seu negócio. O seu negócio, ele é especial, ele é único, porque você tem uma habilidade única, você tem um jeito diferente de fazer as coisas. Então, não faz sentido você não focar no seu talento e ficar perdendo tempo tentando aprender áreas que você não é bom. Sendo que você pode se juntar a pessoas. Porque assim, o que é uma empresa? Uma empresa é um CNPJ, é uma pessoa jurídica. Ela não é você. Você participa dela. Mas uma empresa precisa ter um sócio, né? A não ser que seja um MEI, você precisa ter um sócio. Então você precisa trazer pessoas que vão agregar nesse negócio a ser construído. Você não precisa fazer tudo sozinho. Então, acho que um erro do empreendedor, ele ser muito... Eu não vou dizer perfeccionista, que não é a palavra. Ele é muito controlador. Ele quer ter muito controle de tudo. E ele é péssimo em delegar. Ele não confia nas outras pessoas. Então, o negócio dele, quando você não traz gente para sua empresa... Agora, onde a gente estava indo, eu me perdi já.
Rapaz, a gente falou foi coisa, hein? A gente estava conversando sobre essa questão do empreendedor que acaba fugindo da criação de uma solução específica em que ele é bom naquilo, em criar alguma coisa que ele seja realmente fantástico, para que ele comece a virar um CEO e a gerenciar 5, 6 áreas, mas na verdade ele só tem 3 pessoas na empresa dele, e ele deveria estar focando em construir algo muito incrível para resolver o problema de alguém, entregar isso com carinho, com amor, com empatia. Ele acaba se perdendo na gestão de um negócio ao invés de entregar uma solução resumida.
Exatamente. Cara, você não precisa fazer o que você não é bom. Mas o empreendedor tem a obrigação de trazer quem é bom para fazer o que é bom. Esse é o jogo do empreendedorismo. Uma empresa, ela é feita de pessoas, colaboradores, de sócios. Se você tentar sozinho, você vai falhar sempre. Esse é o jogo, cara. Você tem que entender isso. Todos os negócios são feitos de pessoas. Não tente fazer tudo. É um erro você querer fazer tudo. Faz o que você é bom. Porque uma empresa, ela é conhecida no que ela é boa e não porque ela é mediana. Então, quando você tenta fazer tudo, você fica mediano em tudo. E uma parada que eu falei com a Muri no WhatsApp mais cedo, que é muito relaxante, é o seguinte: quando você tem qualidades no seu negócio, no seu produto, que são muito boas, que elas extrapolam o que a média de mercado tem, essas qualidades, elas tampam um buraco nas suas falhas. Eu quero dizer, é melhor você ter algumas falhas e ser muito bom em alguma coisa do que não ter falhas, mas ser mediano em tudo.
Perfeito.
Porque o que é médio, ninguém se importa. Então você tem que focar na sua habilidade, né? Faz o que você é bom, o que você tem. Você nasceu pra fazer, tá ligado?
Até porque, João, deixa eu só fazer um comentário. Fala.
Não, pode completar.
Quantas vezes a gente tinha soluções grandes, completas, produtos, aplicativos, etc., que a gente usava? Vou dar um exemplo de aplicativos para fotos e vídeos do Instagram. Tem 50 mil desses. Mas aí vem um com uma feature, fazendo uma coisa que nenhum outro faz, e a gente abre mão de todos os outros para usar uma dessas coisas porque ela é tão importante, tão visceral, que você aceita que aquele produto seja imperfeito porque ele tem uma coisa que ele é muito melhor e muito mais especial do que todos os outros. E você abre mão do restante para você usar o que no mundo das startups a gente chama de unfair advantage, ou seja, qual é aquela única coisa que você tem que ninguém mais tem que vai fazer as pessoas abrirem mão do resto para usar você.
Exatamente. E tem um ponto que é meio que a galera fica meio indecisa, que é o seguinte, que é se deve mostrar a cara. Quem já teve essa dúvida, se deve mostrar a sua cara no seu negócio? Comenta aí se já teve essa dúvida. Eu tava vendo uma parada muito louca, que eu vi algumas semanas atrás, que me impactou muito essa parada, que é, assim, eu já tinha visto um movimento surgindo de grandes empreendedores, né, se transformando em criadores de conteúdo, né? Isso a gente já percebe isso vendo um Flávio Augusto, um Ben Chimol, aí você vê o Adilson Marques, e aí você vê também o Janguinha Diniz, bilionários que estão sujeitando a criar conteúdo. Gente, isso é poderoso, que a parada é o seguinte: quando você é bilionário, você não precisa fazer mais nada na sua vida, você não precisa fazer mais nada, cara. Se você quiser nunca mais trabalhar, você não trabalha. Sua família vai ser rica por gerações. Só que os bilionários não trabalham pelo dinheiro. Porque assim, chega num ponto, quando você tem, sei lá, 20 milhões, 50 milhões na conta, se você quiser parar, você já pode. Se você quiser assim, ah, quero aposentar, não vou fazer mais nada. Você já pode. Você não vai poder comprar uma ilha ainda, mas você já vai ver uma vida confortável, muito rica. Só que esses caras continuam. Eu conheço alguns bilionários e esses são os caras que menos têm tempo que eu conheço. Que, teoricamente, no universo que você pensa que esses caras trabalham por dinheiro, porra, eles poderiam ir pra praia, viajar o mundo, fazer o que eles quiserem. Só que o ponto é, o que eles gostam de fazer é negócio, né? E é por isso que eles são bilionários, né? Eles não estão lá pelo dinheiro, e é por isso que eles estão pelo dinheiro. Porque qualquer um deles, cara, pode ter certeza, se o Facebook falir, o Mark Zuckerberg vai ser mais rico que você pro resto da vida.
Pra vida.
Isso é um fato.
E se criar um novo negócio, você vai usar. Caralho.
Só que aí tem mais um ponto que é criação de conteúdo. A maior parte dos bilionários que eu conheço não gosta de aparecer. Eles não gostam de aparecer. Eles têm... Porque não é o tesão da vida deles. Tipo, muitos de vocês querem usar Instagram pra ficar famosos. Eu não julgo. É o seu tesão. Tá top. Se é o que você gosta, vai na fé. Só que esses caras não têm esse tesão. Eles nunca quiseram aparecer. Sempre que eles puderam, eles sempre colocaram outras pessoas pra aparecer, porque não era a maior habilidade deles aparecer. Só que o jogo mudou. Ficou inevitável eles não apareceram. Ficou inevitável eles não mostrarem a cara. Eles são obrigados a mostrar a cara. O mercado exige, hoje, que eles mostrem a cara. que isso significa? Isso significa que, como eles querem o sucesso da empresa deles, eles começaram a contra gosto. Não vou dizer nem contra gosto, não é que eles não gostam, é que, tipo assim, não era o que eles escolheriam fazer, né? Eles começaram a criar conteúdo e mostrar a cara. E é muito louco ver o caso do Benchimol, né? Porque eu lembro que anos atrás tinha um cara na XP, que era um dos VPs, que era o responsável por fazer toda a comunicação com imprensa e tal, que era o Celson. Ele era um cara que até saiu da XP agora. E aí o Benchimol teve que assumir essa parte. Por que que ele teve que assumir? Porque ele entendeu o jogo. E aí eu vi uma coisa essa semana passada que me fez entender mais ainda o jogo, que é o seguinte: uma das minhas formas de estudo de growth hacking de redes sociais é o modelo de negócio das redes sociais, né? Eu tento entender como eles ganham dinheiro para entender mais ou menos como o algoritmo orgânico pode me beneficiar, né? Então, uma vez que uma rede social que ela está focando, por exemplo, nos reportes de investidor dela, o watch time das pessoas, então isso quer dizer que conteúdos que eu faço, que faço as pessoas ficar mais tempo aqui, vão ser conteúdos que vão ter mais entrega, uma vez que esse é o principal fator que eles divulgam para os investidores dele. Então, essa é a forma que eu uso para estudar growth hacking. Eu vejo os reports de investidor das empresas. E eu estava olhando os reports de investidor do Facebook, e está uma parada muito interessante, cara. Ok, viu? Vou até abrir aqui. Isso aqui é a página do Facebook para investidores, que é investors.fb.com, que eles têm aí todos os relatórios de investimento, tudo que eles têm. E tem uma parada muito louca nesse relatório, que eles colocam aqui, ó, olha aqui, ó, vou até mostrar para vocês.
Você disse que você usa os relatórios de investidor para aprender as estratégias que os caras usam de crescimento.
Exatamente. Ó, o Facebook, um relatório de investidor, esse é o relatório do último quarto de 2020, onde ele fala todo o faturamento da empresa, ele fala onde eles estão investindo o dinheiro deles, como estão os usuários. Aqui você consegue ver o quantos usuários ativos por dia cada produto deles tem. Perfeito. Você consegue entender como o negócio deles está seguindo. E um dado muito interessante que eles têm aqui é que eles falam que o Facebook usa a plataforma de investidor, o Newsroom. O Newsroom é a parte que ele fala com a imprensa e a página do Mark Zuckerberg no Facebook. Eles consideram... Que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Facebook está falando para os investidores dele que a página do Facebook é um asset da empresa para comunicação com o mercado e com investidores. Isso quer dizer que o Mark Zuckerberg é oficialmente o porta-voz da empresa, tanto quanto o Newsroom, que é toda a área de assessoria de empresa do Facebook. Cara, isso é poderosíssimo.
Uau.
Tanto é que você pode notar, cara, isso está no manual de investidor. Ele está falando para o investidor, cara, esse aqui é um asset que a gente usa. Isso, se você não pegou ainda a importância disso, cara, o Facebook, ele é o dono do Facebook, que é a maior rede social do mundo. Ele poderia usar o Facebook como a própria página do Facebook para divulgar as coisas do Facebook. Mas ele divulga as coisas do Facebook na página do Mark Zuckerberg. Então, se você abrir a página do Mark Zuckerberg, você vai ver que ele posta pra caramba, ele divulga tudo aqui, E aí, por exemplo, ó, se a gente for ver aqui, o dia que ele anunciou pela primeira vez o WhatsApp Payment, quem anunciou isso oficialmente
foi o Mark.
Foi o Mark Zuckerberg.
Sim.
Cara, o Mark Zuckerberg anunciou. Ele é o dono da empresa. Então, ele sabe que quando ele anuncia, tem mais peso do que ser um press release normal. Então tá aqui, ele tá falando tudo sobre o WhatsApp Business. Cara, se o Mark Zuckerberg, que é o dono da maior empresa de mídia do mundo, acha importante ele aparecer e ele dar esses posicionamentos, eu sou o dono da empresa, tô mostrando a cara, porque, cara, Mark Zuckerberg é um cara tímido, ele nunca gostou de aparecer, ele não gosta de aparecer, mas ele aparece porque é importante pro negócio dele, ele entendeu que ele precisa aparecer. E aí você vê que quem apresenta o Keynote da Apple é o Steve Jobs. Ele não precisa. Não é normal um CEO apresentar um keynote. É normal um CEO aparecer no keynote, dar um oizinho e tchau. Mas o Steve Jobs era o cara que subia no palco e apresentava os produtos. E aí você vê quem que sempre fala quando os posicionamentos da Amazon. Jeff Bezos. É.
Perfeito.
Inclusive, tem a carta dele para o investidor que viralizou, todo mundo paga pau, porque ele tá botando na cara e falou assim, cara, confia em mim. Então, assim, essa aqui é uma empresa, mas pode confiar que tem uma pessoa que trabalha pra caralho, que sou eu, você confia em mim, então você confia na minha empresa. E aí, quando você percebe que, por exemplo, você sabe que o Flávio Augusto é dono do Orlando City, você conhece o Orlando City porque o Flávio Augusto é o dono. Está mudando isso. Só que as empresas de tecnologia perceberam isso antes. Flávio Augusto é um que seguiu esse caminho. Mas você vê lá fora, os donos do Twitter, todo mundo sabe quem é. O Jack, todo mundo sabe quem é.
Pô, Elon Musk, a mesma coisa. Elon Musk.
O Elon Musk. Quem apresenta todos os produtos da Tesla é o Elon Musk. Inclusive, a Tesla nem faz publicidade, porque não precisa. É. O Elon Musk subindo no palco já é publicidade suficiente. Olha que louco.
Perfeito.
A Tesla tava tendo uma votação no conselho para poder fazer publicidade. Os investidores queriam propor que fizesse publicidade e o Elon Musk foi contra. E ele foi contra com o melhor argumento que eu já vi alguém ser contra publicidade na minha vida. Que assim, se você tem esse mesmo caso dele, você também não faz publicidade. Ele falou o seguinte, para que eu vou investir em publicidade, sendo que eu não tenho a capacidade hoje de entregar o que eu estou vendendo? Eu estou correndo para construir fábrica porque eu não consigo fabricar tantos carros quanto as pessoas querem comprar os meus carros. Então, cara, então, o único caso que você não investe em publicidade é esse. Se você não está conseguindo produzir a ponto de vender tanto, investe em publicidade. Porque ele não. Então, muita gente usa o caso. Tesla não faz publicidade. Como se eles fossem contra a publicidade. Não é que eles são contra. É porque eles estão investindo em fábrica primeiro. Eles já fizeram 3 fábricas esse ano, fazendo fábrica nos Estados Unidos, esqueci o estado. Fizeram 2 fábricas na Europa, uma na Alemanha e outra acho que está sendo na Suécia, não tenho certeza. Estão fazendo uma fábrica na China. Eles estão expandindo, preparando terreno para aí conseguir produzir mais carros. E aí pode ter certeza, quando eles estiverem nesse patamar, eles estarão fazendo publicidade. Mas não se engane, eles fazem publicidade hoje já assim. Quando eles colocam aqueles eventos, com aquelas demonstrações, com o Elon Musk que quer bater no vidro do carro, isso é publicidade. Isso claro. É uma publicidade, ele aprendeu o jogo. Então, qual que é o esquema? Se os caras que você mais admira, que são os maiores gênios do empreendedorismo do mundo, os maiores empreendedores, as mentes que revolucionaram todo o mercado de consumo e de tecnologia que a gente conhece hoje, aparecem como donos das empresas, tomam protagonismo da comunicação da empresa, porque você, na sua empresa, não vai fazer isso. Quem que você tem de mais especial que o Mark Zuckerberg?
E me explica qual é o reason why, qual o motivador ou o que mudou na comunicação para que isso se tornasse algo extremamente importante. Por que que esses ícones, líderes das suas empresas, se tornaram um canal de comunicação?
Porque todas as outras empresas, elas não têm cara, elas não têm identidade, elas não têm paixão. São empresas que ninguém sabe o dono, controlada por fundo.
Perfeito.
Controlada por board. Então, você vê a Apple como uma empresa inovadora. Você vê a IBM como uma corporação. Você entende a diferença? Você vê a Toyota como uma montadora de carro. Você vê a Tesla como a montadora de carro mais pica que você vê na sua vida.
Perfeito.
Você admira a Tesla. Você, não estou falando que você não admira a Toyota, mas não como você admira a Tesla. É completamente diferente. Você pode respeitar a Toyota, mas você não ama a Toyota. Assim como você não ama a Ford. Você não ama... Cara, tipo, a Ferrari, talvez você ame, sim, mas porra, é o nome do cara. Você entende isso? É o nome do cara, brother. Tipo, isso é uma boutique. Isso também assume o protagonismo da marca. Então, qual que é o ponto? Eles entenderam que você precisa humanizar a marca. Porque por mais grande que seja a sua corporação, as pessoas ainda têm que ver o lado humano da sua marca. As pessoas têm que ver, elas têm que ter algo com que elas torçam. E ninguém torce pra empresa. Pelo amor de Deus, a gente quer que a empresa se foda. Mas você torce pela NET? Nem fudendo.
Não.
Tá cagando pra NET. Mas você torce pra Apple. Você fica feliz. Cara, quando você vê uma notícia que a Apple tá valendo 2 trilhões de dólares, você não fica puto com olha o capitalismo, o malvadão. Você fala, caralho, que foda, esse Jobs é muito pica mesmo. Olha isso, você sempre remete ao nome do dono. Saca? Isso é poderoso, velho. Nego, o Steve Jobs morreu há 9 anos, velho. E quando a Apple bateu 2 bilhões, a galera ficou falando assim, tem que o Steve. Até eu postei, tem que o Steve. Porque, cara, é tão impactante que ele fez que é impossível desvincular Apple de desvincular de Steve Jobs. Então, quando você faz isso, Você cresce. Mas por quê? Porque é muito mais fácil eu gostar de um ser humano que tem falhas, que tem qualidades, do que eu gostar de uma marca que está sendo construída no escritório, que está sendo construída, que o storytelling dela está sendo feito a 5 mãos. Tipo, não é natural, não é humano. As pessoas, a sua marca tem que ter uma identidade também. A Apple tem uma identidade fora do Steve Jobs. Só que o Steve Jobs catapulta a Apple. Essa é a parada.
Engraçado que no passado, em muitas marcas, né, principalmente bancos, etc., contratavam personalidades e contratam personalidades para justamente tentar trazer um pouco dessa empatia que eles têm, por exemplo, com atores, com atletas, com artistas, né? Ou seja, se posicionar como um líder que vive a marca, está à frente do negócio, se coloca como o peito aberto para enfrentar qualquer problema, situações, etc., se mostrou hoje talvez uma das formas mais eficientes de você conseguir entregar essa humanização, né? Ao invés de contratar um famoso, né?
Mas aí que a parada mudou. Porque a lógica é a mesma mesmo, de contratar um famoso, uma pessoa, um embaixador da marca.
Isso.
Qual que é a parada? Antes, existia o monopólio da atenção. O que é o monopólio da atenção? Para você ser uma pessoa famosa, reconhecida e que mundialmente seja adorada, gostada e tenha fãs, você precisava estar numa rede de televisão, você precisava estar numa revista, alguém precisava te dar mídia. Alguém precisava te dar mídia. Né? Porque as mídias tinham um dono. Né? Eles tinham controle da audiência e da atenção. Por isso que é o monopólio da atenção. Então, para uma marca, fazia sentido contratar um embaixador. Não que hoje não faça, também faz, tá? Mas o ponto é, o que mudou no jogo? Mudou no jogo a partir do momento que, ao invés de você pegar alguém que está com uma fama que você não controla, né? Porque qualquer merda da vida pessoal desse cara afeta a sua empresa, sendo que você pode usar o seu fundador, porque hoje, graças à internet, que quebrou paradigmas, né? A internet quebrou intermediadores, né? Hoje você não precisa de uma Rede Globo para ser apresentador, você pode ter um canal no YouTube. Hoje você não precisa, cara, de um booker para ser modelo, você pode ter no Instagram. Então, assim, você tem contato direto com as pessoas, você não tem mais um intermediador. Você fala diretamente com o público. Então é muito melhor eu criar uma audiência em cima do meu fundador, porque ele é um asset que nunca vai me trair, né? Que ele nunca. Porque senão você vai fazer que nem o Ruivinho da Vivo, que foi lá, né, que Nextel pegou. Tipo, você não tem controle 100%. Por mais que você amarre um contrato, existem brechas e às vezes tem outra marca que acha que vale a pena pagar a multa só pela zoeira. Só que sim, a sua credibilidade está delegada a terceiros. Então, quando essas marcas perceberam que elas podem virar empresas de mídia também, o jogo mudou. Porque isso diminui até o quanto eles se investem em mídia, porque já são uma mídia. A Tesla é uma mídia, a Apple é uma mídia. Inclusive, essa marca que está aqui, ó, ela se considera uma empresa de marketing, conteúdo, que por um acaso tem um produto. A Red Bull se considera uma empresa de conteúdo, se considera uma empresa de mídia. Elas não se consideram uma empresa de energético. Por um acaso, eles vendem energético. Isso é muito louco, cara. A Red Bull foi inovadora pra caralho nisso, nesse sentido de humanizar a marca, perfeito, de criar conteúdo, de explorar, dele ser o veículo de mídia, dele deter a audiência. Por quê? Porque a audiência é um asset, né? A audiência é um asset da sua empresa que gera valuation também, né? Que isso aí é uma coisa que ninguém te tira. Você não precisa mais ficar pagando o tempo todo para falar com as pessoas. Você tem algum alcance gratuito que você consegue conquistar através da sua reputação. Ah, mas o Instagram não entrega pra todo mundo. Brother, há 10 anos atrás você não tinha como falar com ninguém se não fosse pagando. Se o Instagram entrega pra 1%, agradece esses 1%, porque antes você não tinha como falar com ninguém.
Exato. Cara,
você está sendo Nutella, porque ó, o empreendedor de 20 anos atrás tinha que se fuder, mandar panfleto na rua, velho. Se tem a oportunidade de falar com uma parte do seu público que te segue, de graça, usa essa porra.
Perfeito. E olha só que engraçado, né? Você hoje, quando analisa os investimentos e as saídas de empresa, eu olho muito esses movimentos, né? Empresas que têm os seus fundadores como canais de comunicação, quando são compradas, você tem um valor adicional intangível daquela personalidade que está vindo junto com a marca. Você está comprando a imagem do líder também. Sim. Engraçado isso, né? Se o Elon Musk sai da Tesla, o valor da Tesla
cai. Exatamente.
Fantástico.
Só qualquer parada. Eu mudei muito a minha cabeça isso no decorrer dos anos. Eu não quero criar empresa para vender mais. Antes era a minha ideia. Vou criar empresa, vou vender. Eu, como fundador, quero criar uma empresa que perdure para sempre, né? Porque eu acho muito mais foda uma Apple, que o Steve Jobs morreu e continuou lá, né? Tipo, transcendeu ele, do que um Mike Gregg da vida, que criou o Instagram e hoje ninguém lembra mais dele, né? Tipo, ninguém cria empresa para vender. Algumas startups, sim. Algumas startups têm esse pensamento. Mas as empresas tradicionais, a padaria da sua esquina existe há 90 anos, 70 anos, 40 anos. O cara não tem pretensão de vender, não faz sentido vender, porque ele gosta dessa porra. Se você gosta do seu negócio, não tem por que você vender. Então, esse risco de atrelar sua imagem, não faz sentido você não fazer isso, porque, ah, mas e quando eu vender? Cara, pode ter certeza, enquanto se vender, você arruma um jeito de resolver essa porra também. Você mete um contrato lá de 5 anos de transição, onde você continua usando a imagem, mas se você não vender, que provavelmente você não pensa em vender seu negócio, não faz sentido você abdicar dessa oportunidade que você tem de alavancar a sua marca de graça.
Mas aí, olha só, eu vou fazer um contraponto aqui. Quem disse que a Apple não vendeu? Quando você faz um
Não,
IPO, você está
sim.
vendendo a sua
Vendeu, mas
empresa.
não, eu sei, mas ele continuou lá. Fala
Mas
assim.
você continua, exato. Eu acho
Exato.
que isso é uma coisa que talvez a gente tenha que reforçar, porque isso também gera um sentimento na pessoa de não vou ter investimento, não vou fazer um IPO, não, mas. Cada movimento desse, cada round da Apple, cada emissão de ações da Apple, a Apple estava se vendendo. Mas o
Sim,
seu
óbvio.
principal líder se manteve no negócio porque ele queria estar à frente dessa jornada inteira, né?
Sim, quando eu falo se vender, no sentido de criar a próxima
Sair.
empresa, né? Tipo, sair, né? Que é a mentalidade que a gente
Entendi.
quer, né? Eu vou criar uma empresa, vendo uma empresa, crio outra empresa, vendo outra
É.
empresa.
Isso é um short
Não, mano.
game, com certeza. É.
E quando você percebe isso, que você tem o poder de tomar a conta da sua empresa, você começa. Assim, talvez você não seja um criador de conteúdo, talvez você não saiba criar conteúdo. Mas, cara, vale mais você aprender do que depender sempre de um terceiro. E pode ter certeza, velho, que absoluta, na verdade. É Instituto Data Foda-se aqui, mas eu tenho convicção que muita gente compra hoje franquia da WhatsApp porque segue o Flávio Augusto no Instagram.
Uau.
Saca? Não é só uma escola de inglês para eles. É escola de inglês do líder que eu confio pra caralho. E provavelmente muita gente entra no WhatsApp por causa do Flávio Augusto também. Porque, pô,
Claro.
ele é um cara que eu admiro como empreendedor, então eu quero comprar um produto que eu admiro. Porque, o que você prefere? Comprar um produto de um cara que você admira ou de um cara que você nem conhece? Se é o mesmo produto, é um produto muito similar. Cara, se você admira o dono de uma empresa, você vai escolher essa empresa. Talvez você não feche por conta de um orçamento, não caber no seu bolso e tal, mas você sempre considera. E esse é o ponto. Então, cara, por isso que eu falo, a coisa mais absurda que eu acho que alguém pode desejar é querer ganhar dinheiro na internet sem aparecer,
É.
né? Sem mostrar cara.
Cara, você falou um negócio para mim tão importante, que a vontade que eu tenho é de, quando a gente sair dessa live, eu ir no grupo das startups que eu sou investidor e falar: a partir de amanhã, todos os senhores, líderes e CEOs e fundadores vão ter que ser, sim, a imagem que passa essa humanização do negócio de vocês. Não é uma, tá, João? É 28 startups, 10 morreram, 4 vendidas. Eu tenho 14 ativas hoje. Dessas 14, provavelmente só umas 5 ou 4, os seus líderes são as pessoas que estão à frente do seu negócio publicamente. Isso que você falou abriu uma janela para mim agora.
E a palavra é o seguinte, é muito louco, porque quando eu comecei a empreender, não existia esse raciocínio muito claro. Eu lembro muito bem de receber e-mail de investidor falando: para de dar entrevista que está desfocando do business. Para de dar palestra, está desfocando do business.
Que
Para
idiotice,
de
né?
criar conteúdo, está desfocando do business. Senta na bunda e trabalha. É
Nossa.
uma mentalidade que, graças a Deus, mudou, né? Mudou e mudou de cima para baixo, né? Mudou de cima para baixo. Mudou dos grandes bilionários fazendo e as startups copiando.
Exato.
Porque, cara, eu agrego muito mais no meu negócio aparecendo do que não aparecendo.
Perfeito.
Esse é o. Só
Perfeito.
que assim, antes não tinha case, né? Era só um achismo. Aí o. Deixa eu achar que a galera reclamou. A galera achava que era ego do empreendedor que queria aparecer ao invés de trabalhar. E alguns podem ser mesmo. Só que o ponto é, trabalhando bem esse ego é o famoso frase de grupo do Facebook. Se organizar, todo mundo transa.
Ué, quer saber um exemplo disso, cara? Vou te falar. Alfredo Soares criou a X-Tech e ele era o cara que mais ia em eventos que ele podia vender e-commerce. Ele ia na feira do empreendedor do Sebrae, ele vendia uma plataforma de e-commerce. Ele palestrava sobre e-commerce, ele vendia o e-commerce. Ele era o cara que mais gerava leads humanizados para a startup dele. E 5 anos depois da jornada, vendeu por 17 milhões a empresa para a Vetex, que comprou não só a base de clientes e os desenvolvedores, programadores, etc., mas comprou o Alfredo Soares.
Exatamente. Perfeito. Esse é o poder da criação de conteúdo. E eu até falei com você que eu tenho um exemplo da minha família, né, que começou a fazer isso, que é a minha irmã. Uhum. É, a minha irmã, para mim, é um puta case, gente. Ela tem uma loja, chama Le Foyer Casa, que é uma loja que vende coisas para mesa posta, na geral, mas do Valadares, loja local. E eu lembro muito bem que há 1 ano atrás, eu tava tendo uma conversa com a minha irmã, falando que ela tinha que criar conteúdo, fazer conteúdo pro Instagram e tal. E a resposta dela para mim foi assim: João, tô com medo de ser zoada pelas minhas amigas, porque elas falam que eu fico fazendo vozinha nos stories. Ela fala assim: pô, Gi, mas você não fala assim pessoalmente, por que você fez sua vozinha nos stories? Ela acaba com vergonha. Vergonha de criar conteúdo. E eu acredito que muitos de vocês tenham esse medo mesmo. Só que a parada é o seguinte, velho. O jeito que a gente fala com a câmera é meio diferente mesmo. A gente fala com a câmera é diferente. Porque não tem uma pessoa... você não consegue imitar uma conversa quando não é uma conversa. É um jeito diferente. Você tem que dar tom. Porque numa conversa, você sabe que... Se eu tô falando com você, você não vai conseguir você sair embora do nada. Ninguém faz isso. Se você faz isso, você é um cara puta arrogante. Ninguém sai no meio de uma conversa. Só que na internet é o jogo da atenção. Pro cara virar pro lado, é 2 segundos. É por esse motivo que você precisa mudar o tom da sua voz, que aí você transmite emoção através do seu tom de voz. Você transmite emoção por como você tá falando. Então é natural você mudar um pouco a vozinha. E não é motivo de vergonha, você tá criando conteúdo, você tá desenvolvendo o seu negócio. E a minha irmã tinha muito medo disso. É, porque minha irmã nunca gostou de aparecer também, ela sempre foi uma pessoa muito reservada, o Instagram dela sempre foi privado, e aí na loja ela foi meio que obrigada a criar conteúdo. Inclusive, a loja surgiu depois, o Instagram primeiro, ela vendia de porta em porta, assim, pelo WhatsApp e tal. E aí hoje, o negócio dela cresceu pra caralho, absurdo. Eu não vou revelar os números aqui, porque ela tem vergonha de ela tem medo de ser sequestrada em Valadares, porque ela tá milionária, cara. Brincadeira. Mas é porque ela, muita idade lá pequena, ela não tem coragem ainda de falar quando ela tá faturando, mas é muito, principalmente uma empresa local. Só que ela começou a ganhar conteúdo, porque eu falei com ela: Gi, tá com medo? Vai com o mesmo medo, vai na fé, todo mundo tem medo. E ela foi meio que obrigada a criar conteúdo. E hoje é impressionante como a galera entra na loja dela e fala: nossa, eu vi nos seus stories, eu quero muito aquilo que comprar aquilo que você mostrou nos seus stories. A galera assiste, é conteúdo. Ela não tá lá vendendo. Ela vende também, mas ela tá lá muito mais criando conteúdo, mostrando ela arrumando as mesas, mostrando ela arrumando os pratos, como faz, mostrando mesas lindas. Tipo, teve um dia que eu tava lá em Valadares, porque minha irmã acabou de ter o primeiro filho, meu primeiro sobrinho, e ela tava montando uma mesa, era dia das mães isso, aí ela pegava lá rosas no jardim dela, um monte de rosa, jogava na mesa, apostava tudo isso aí, e é legal, companheiro, é bonito, e é natural, quando, como ela fala todo dia, inclusive a minha irmã, aqui na loja dela, ela é super humanizada, porque minha irmã ela não usa o Instagram dela pessoal, ela usa só o Instagram da loja. Então, se eu pegar aqui o Instagram da loja dela, que é esse aqui, ó, Lê Foi Ercada, esse lá tá tudo fodido, mas paciência. Aí, por exemplo, ela fez uns stories aqui, ó, falando:
quero agora pedir uma ajuda para as mamães que me seguem. Como vocês fazem para conciliar a vida profissional com a vida pessoal com um neném pequeno em casa? Porque assim, só de pensar em ficar tudo longe dele, meu coração já dói, me dá uma vontade de chorar. E o que eu tenho feito? Eu aproveito quando ele está dormindo para resolver essas coisas burocráticas da empresa, que é contabilidade, administrativo, pagamento.
Perfeito.
E assim, eu tenho feito por aqui, mas isso me custa acordar às vezes 5 da manhã, porque ele ainda não acordou, ou esperar ele e meu esposo dormir e trabalhar às vezes até umas 2.
Nossa, cara, deve estar puxando. Ela ainda criou um bloco de pergunta: como você concilia a vida profissional com os filhos. Cara, talvez você pense assim: eu nunca postaria isso no meu Instagram. Talvez você pense. Só que, cara, a minha irmã vende mesa posta. As clientes dela, a grande maioria tem filhos também. Ela tá, é claro. Uma conexão super assertiva, que sim, se visualizam no dono da loja. Só que a parada mais louca é que é o seguinte: isso não é uma parada de marqueteiro que pensou, vou postar isso por causa de que eu sei que vai conectar mais. Assim, eu pensaria isso, eu mandaria ela postar por esse motivo, porque eu sou o cara rato nesse sentido. Só que ela sacou como cria conteúdo, ela sacou como engaja a audiência, e ela faz isso naturalmente. E aí é por isso que ela vende. Aí é por isso que ela me manda mensagem falando que ela tá desesperada, porque ela cresceu tão rápido que ela não sabe qual que é o próximo passo. Ela tem medo de estagnar. Porque ela cresceu tão rápido que ela não sabe como ela vai continuar crescendo. Então, cara, quando você cria conteúdo no Instagram, quando você aprende a se conectar com sua audiência, é esse o tipo de problema que sua empresa tem. Cresci demais, o que eu faço agora? Então, esse é o potencial. E eu te falo com total certeza, cara. É, a minha irmã, ela pensou que ela ia ter o break-even da loja dela em uns 8 meses. Ela teve em 2. Tipo, cara, uma loja física. Na pandemia, ela tá vendendo mais do que ela vendia antes. Porque ela criou... Mas por que ela continuou vendendo na pandemia? Por que ela continuou vendendo de portas fechadas? Porque a galera se conecta com ela. Não precisa ir na loja física para comprar. A galera gosta dela, quer comprar ela, o produto dela. É mais caro? Beleza. A Suzana tava me falando uma coisa que fica a dica para todos vocês aí. Como ela começou a fazer sucesso na cidade, a galera começou a copiar ela, né? Todos os competidores copiaram ela, os produtos dela. Eu falei, Gi, não liga. Rapaz, é o seguinte. Deixa os caras trabalhar. Se o cara tá vendendo a preço de custo, não tá nem dando lucro, deixa. Porque, cara, se você vende um e ele vende três, é a mesma coisa que ele. Então, ele não vai conseguir manter esse churn pra sempre. Ele não é Uber que consegue viver no prejuízo. Ele faz isso esperando você abaixar o preço. Então, não precisa abaixar o preço. Ah, mas eu vou perder cliente. Cara, você não perde cliente. Quando o cara vai por preço, não é seu cliente de verdade. Então, se um cliente vem e fala assim, ah, mas fulano tá mais barato. Sabe o que você responde? Ó, fica a dica pra vocês. Sempre que um cliente seu falar que um concorrente tá mais barato, você tem que ter punch, isso é identidade. Vai virar pro cliente, vai falar assim, pois é, fulano, putz, que pena que você não consegue adquirir nosso produto no momento. É, mas, cara, compra o que você achar melhor quando você tiver... Você vai mudar as palavras, tá? Porque eu tô sendo meio escroto. Mas, assim, quando você tiver poder aquisitivo de comprar nosso produto, você vem aqui que a gente vai estar te esperando.
Basicamente, eu tenho uma pergunta para você. Eu tenho uma pergunta tricky para você. Elon Musk vende o próprio carro porque ele é uma das personas que compra carro. O Steve Jobs usava o iPhone, usava os devices dele, usava o laptop. A sua irmã usa o que ela vende. E quando você é um empreendedor e o seu cliente não é você? Criei uma forma de fazer empréstimo para idosos em crédito consignado, mas eu tenho 30 e poucos anos.
Então aí... você tem que se posicionar como um mentor, na minha visão, né? Que é alguém que tem o conhecimento e que pode ajudar a resolver esse problema. Alguém que é conhecedor da dor e que pode te ajudar a passar por essa dor. E aí o que você vai usar de autoridade é outras pessoas que já ajudou, né? Você vai usar muito prova social, você vai falar muito como você tem a capacidade de ajudar, que é mais ou menos o que eu sou pro meu público, né? Porque eu uso Instagram pra caralho, mas assim, mas eu não sou uma pessoa... que não entende o algoritmo. Eu entendo muito o algoritmo, né? Eu entendo, pô, sou programador, né? Faço análise de dados. O Flávio, meu sócio, ele é estatístico. Cara, pra gente, dado é algo, cara, ridiculamente fácil. A gente lida com isso todo dia. Só que o meu público-alvo, meu cliente, não tem esse conhecimento. Mas eu mostro pra ele, cara, eu entendo que você não sabe, eu sei mais que você, mas relaxa. Eu não vou ficar falando termos que você não entende, eu vou te explicar. Então olha aqui como você vai entender o que você precisa, que é o que eu tenho para te oferecer, mas você não tem e você precisa. É dessa forma. Então aí você cria esse passo como um mentor, né? Ele não tem identificação direta como você é usuário, mas ele tem identificação como você é um cara que entende mais o que ele pode ajudar a solucionar esse
perfeito.
Problema.
Perfeito, 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 perfeito. Maravilha. Cara, brabo, 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 brabo.
É, falei pra vocês que ia ser pauleira essa live.
Caraca,
aqui.
Caraca, irmão, me dá um pouco desse energético aí, cara.
Ó, agora é uma propaganda aqui, ó, gente. Eu tomo os dois, mas eu acho o Monster muito melhor. Não vou sendo pago por nenhum, mas se as duas quiser pagar, eu aceito.
Eu queria um Monster também, hein? Eu queria, hein?
Bom, e aí, galera? Vamos ver uma pergunta das galera. Gaguejei aqui, gente. Vamos ver pra galera aqui. Vocês pegaram aí alguma coisa aqui? O que vocês pegaram dessa live aí?
Rapaz, você já mandou pra mim?
Caralho! É tipo o TikTok, né? Tipo assim, ó, pega aí, ó. Oh, gente, sensacional. Então, gente, que eu tenho? Mas qual que é a pegada mesmo? Qual que é o real segredo de tudo que a gente está falando aqui? De empreendedorismo, de tudo. O real segredo é quando você tem a humildade de entender o problema do seu cliente. É, tudo se resolve com isso. Você chega em todas as respostas assim. Primeiro você tem que saber quem é o seu cliente. Se você acha que seu produto é para todo mundo, já está errado. Não existe nenhum produto que é para todo mundo. Por mais que seu produto sirva para todo mundo, não é todo mundo que vai comprar. E provavelmente, se você tem um produto muito amplo, que teoricamente serve para todo mundo, você pode olhar seus dados de venda, que você acaba naturalmente pegando uma persona em comum. Né? Por exemplo, eu tenho um CRM que serve para tudo. Serve para médico, serve para supermercado, restaurante, serve para puteiro, porra toda. Cara, por mais que sirva para tudo, pode ter certeza, naturalmente tem um perfil em comum de clientes, que é o seu público-alvo, que sem perceber a sua comunicação trouxe essas pessoas. Então, e o segredo de venda é foco. Você tem que focar em um perfil de cliente. Por quê? Porque, como eu te disse, as pessoas só compram o que elas estão convencidas. E como você convence alguém sem ser um cara chatão da C&A? Você convence alguém quando a pessoa, através da sua comunicação, olha, bate a cara e fala assim, caralho, isso é pra mim. Porra, isso é pra mim. Tipo, caralho, isso que ele tá falando ali é tudo que eu precisava. Só que você só traz esse sentimento de isso é pra mim quando você direciona essa parada. Porque isso é pra mim só funciona pra quem é. Porque se uma pessoa que não é vê esse conteúdo, não vai ter a mesma sensação. Só que aí é o segredo de que quem vai ser atraído pro seu conteúdo é quem tem interesse pro que você vende. Então, o primeiro passo é entender uma persona única. Se tem uma persona única, ou talvez duas, três, mas assim, foca em um primeiro, cara. Não vai fazer duas ao mesmo tempo, você não conseguiu nem fazer uma primeira. E não é pesquisa de persona, tá? Eu acho errado esse termo, pesquisa de persona. Você não tem que pesquisar persona, não. Você escolhe a sua persona, né? Tipo, o que é a sua persona? É pra quem o meu produto melhor atende, né? Tipo, você faz pesquisa de persona, talvez, quando você não criou o produto ainda. Mas quando você já criou o produto, quem é o seu público ideal? Quem eu melhor atendo? Né? Onde está o limite da minha copy? O limite da minha copy é o limite da entrega do meu produto. Esse é o limite da minha comunicação. Então, você não precisa pesquisar a persona. Você escolhe a sua persona. E aí você cria conteúdo para ela e ela vem naturalmente. Assim que as coisas vêm. Né? As pessoas procuram conteúdo na internet. Aí depois que você fez isso, você criou esse sentimento, como você sabe para quem seu produto é, você começa a entender, viver a mente do seu cliente, que é que dores ele tem, que problemas ele tem, como é a vida desse cara. A vida do seu cara, do seu cliente, não é só o produto que você vende. Isso é uma parte da vida dele, é uma parte muito pequena. Né? Dentre todos os segundos de vida que ele tem, a parte que ele te compra leva 30 segundos no máximo. Então você tem que entender o seu cliente como uma pessoa. Quem é o seu cliente? Porque aí a sua comunicação muda disso. Eu recebo muitas perguntas do tipo, o que eu devo fazer? Stories em texto, stories em vídeo, ou story, ou reels, ou sei lá o quê. Quem faz essa pergunta é porque não conhece o cliente. Porque a parada é o seguinte, vamos lá, se eu conheço meu cliente e eu sei que a minha persona é um cara que ele é um Uber, eu não vou fazer conteúdo de texto, cara. Ele não consegue parar o Uber e ler o texto. Você entende? Porque assim, se ele é um cara Uber, ele tá no carro, como é que ele vai parar pra ler meu story? Ele nunca vai assistir meu conteúdo, ele vai assistir vídeo. Agora, se a minha persona ele é um cara que do mercado financeiro, ele não vai parar pra ver o vídeo, porque ele não tem tempo. Ele não tem 10 minutos pra assistir seu vídeo. Ele vai preferir ler o texto, porque ele lê muito mais rápido, ele tá acostumado a ler. Então, quando você entende a sua persona, você entende até o formato do seu conteúdo. E aí, esse é o motivo pelo qual minha irmã falou do problema pessoal dela de maternidade. Claro. Ela entende o consumidor dela. Ela entende que também existe esse problema. E ela entende que o consumidor dela não só compra mesa posta. O consumidor dela tem uma vida, tem problemas, tem outras coisas. Então, quando você tem que ter uma comunicação que abrange o cara como um ser humano. Porque ele só vai sentir que é pra ele quando ele tem essa identificação de que você sabe quem é ele. Né? As pessoas gostam de se sentir ouvidas, gostam de se sentir atendidas. Então, esse é o ponto crucial que você tem que entender. Quem é o seu cliente? Se você não sabe isso, volta 3 passos que você tá fazendo as coisas erradas. A chance
eu gostei
de
muito...
voltar tudo errado é muito grande.
Gostei muito dessa frase que você falou. Cara, quem é a sua persona ideal? Quem você melhor atende? Ou seja, quem você consegue Melhor resolver o problema que ela tem. Essa frase é fantástica, cara.
Então é isso.
Maravilha.
Tá bom, velho. Por hoje, olha, já tem 44 minutos aqui, fora uma hora, então tem uma hora e 44 minutos nessa live. Quem aí pegou, tirem o. Ó, vou tirar aqui os comentários, tirem o printzinho aí, posta nos stories, marca nós, João Pedro e arroba. Amor, qual que é a sua arroba? Meu, Amuri, o quê?
Amuripinho.
Amuripinho. É. Meu, e em algum momento já teve oficial no seu arroba?
Nunca! Ah, não, então peraí.
Eu que tinha, era o arroba oficial João antes.
Não, oficial não. Sempre foi Amuripinho, porque, cara, esse nome, graças a Deus, é um diferencial pra mim, cara. Eu consigo nome em todas as redes, menos no TikTok, você acredita? TikTok alguém pegou Amuripinho.
Relaxa, o TikTok eu te arrumo aí. Aí meu sim, meu velho. No TikTok, sabe qual que é? Ah. João Pedro.
Ah!
Ah, porra! Te consegue, é só mandar um e-mail lá que os caras mudam.
Yeah. Eu gosto disso. Já ganhei minha dica. Irmão, foi ótimo, cara. Obrigado por ter aceito esse convite pra live. Galera tá pirada mandando mensagem aqui pra mim. Eu tô recebendo aqui no meu perfil. Cadê essa live? O que aconteceu? Meu Deus do céu, parei. Irmão, foi braba. Obrigado.
Então é nóis, gente. Um beijo no coração de todo mundo. E entenda uma coisa. Ó, a galera pediu pra tirar os comentários aqui, porque acho que o print saiu no lugar errado.
Opa.
Mas a parada é o seguinte, ó, entenda uma parada. Você tá vendendo pra uma pessoa, velho. Não esquece que do lado aqui, do celular, tem uma pessoa. Quando eu falo pra você mesmo, véio. Porque eu sei que tem uma pessoa aqui. Para de ver rede social como número. Para de ficar pensando em like. Para de ficar pensando em share. É importante? É importante porque é um guia. Só que não é o mais importante. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se você quiser ter like e share, existem formas sujas de ter isso que não vão te agregar nada. A parada é crescer os seus likes e shares com consistência e com verdade. Então, quando você olha na cara do seu cliente e fala com ele, ele escuta. Porque você está falando com ele, você está vendo um ser humano, você está vendo alguém que talvez não vai entender o que você está falando. E, por exemplo, eu falo rápido. Às vezes eu me pergunto, pô, será que a galera tá entendendo? Aí eu tento falar mais devagar. Você tem que se preocupar com o seu cliente, se preocupar com as pessoas que estão do outro lado. As marcas que conseguem fazer isso só se crescem. Então, esse é o exemplo do Nubank. O Nubank é uma marca que vê o humano do outro lado. Pra mim, um case foda do Nubank é quando um cara mandou no chat que o cachorro dele comeu o cartão dele. E até mandou uma foto pra provar que é verdade, porque isso é muito o cachorro meu trabalho, tá ligado? Aí o Nubank mandou o cartão novo pra ele, sem cobrar, porque normalmente eles cobram a taxa da segunda via, né? Não cobrou a taxa. Uhum. E mandou esse cartão numa caixa, com brinquedos pra cachorro. Isso é um jeito simples de mostrar, cara, eu vejo você como uma pessoa. Eu não vejo você como um número de ticket do meu suporte. Então, e é por isso que o Nubank vale mais que o Safra hoje. Então pega esse
visão. Animal. Irmão, ó, vou te fazer um último pedido. Salva lá no teu IGTV, não precisa botar no perfil, só pra poder pegar essa live e em 30 minutinhos eu já pego ela e já salvo.
Perfeito. Valeu e é nóis.
Valeu, irmão. Obrigadão. Valeu.